Saudações, curiosos e curiosas. Este é mais um episódio do MagmaCast, Os Mistérios das Profundezas. Somos aqui três estudantes de Geologia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Bruno, Luca e Henrique. Estamos atualmente cursando o terceiro ano desse maravilhoso curso. Estamos aqui para mostrar um pouquinho do que vemos em nossos estudos.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Meu nome é Bruno e, igualmente, eu estou muito feliz de estar aqui podendo estar passando um pouco desse nosso dia a dia da geologia para vocês.
Olá a todos, sou o Henrique e também estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Vamos nos aprofundar hoje nos conhecimentos da geologia.
Oi, gente, Daniel Martins aqui mais uma vez. Eu sou aluno de doutorado do Instituto de Geociências da Unicamp e, junto à professora Carolina Moreto, eu sou um dos idealizadores desse projeto. Como eu já disse em outros episódios, o MagmaCast é um podcast que nasceu relacionado à disciplina de petrografia e petrologia ígnea do terceiro ano do curso de geologia da Unicamp. Somos um podcast amador que humildemente tem a pretensão de expandir a comunicação científica para além do nosso núcleo acadêmico. Para isso, a participação dos colegas é indispensável. Desde os alunos, os convidados e os nossos ouvintes também.
E hoje nós vamos contar com a ilustre presença do nosso professor Vinícius Meira, que tem um currículo invejável, para dizer o mínimo, e não vai deixar a gente falar besteira por aqui. Ele possui graduação em Geologia pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, a USP, e concluiu mestrado e doutorado em Geotectônica pela mesma universidade. Fez pós-doutorado no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, da USP, e no School of Earth and Ocean Science, pela Cardiff University, do Reino Unido. Atualmente é professor doutor do Departamento de Geologia e Recursos Naturais no Instituto de Geociências da Unicamp. Professor, seja muito bem-vindo ao MagmaCast. Muito obrigado por aceitar o convite para participar do nosso programa. E você pode falar um pouco agora sobre a sua pesquisa, que você está desenvolvendo. Se quiser complementar a sua apresentação, pode ficar à vontade.
Então, obrigado, Luca, obrigado, Henrique e Bruno, pelo convite. Estou muito feliz de participar do MagmaCast. Então, quero parabenizá-los, por essa iniciativa, parabenizar a Carol, o Dan e toda a equipe. Eu entrei na Unicamp em 2016 como professor e a minha pesquisa, desde a graduação, eu desenvolvo em relação à evolução de cadeias de montanhas antigas, né? Então, a minha pesquisa busca entender a evolução dessas cadeias de montanha antigas, principalmente estudando as rochas metamórficas e ígneas. E a gente estuda essas rochas e a evolução dessas montanhas porque ela é importante desde a evolução da vida, né, principalmente nas montanhas antigas aqui do Brasil, de aproximadamente 600 milhões de anos, tem uma evolução ao mesmo tempo, que é um grande boom da evolução da vida, e também o entendimento dessas montanhas são importantes, né? O entendimento é importante para a pesquisa mineral, principalmente, prospecção, para a gente encontrar depósitos minerais.
Nesse episódio abordaremos os conceitos de placas tectônicas, cadeias mesoceânicas, hotspots e o surgimento da nossa configuração atual de continentes. Já imaginaram que é possível os continentes se mexerem, que a África e a América já foram vizinhas, mas se mudaram? Imagine também montanhas embaixo d'água, ou ainda ilhas sendo formadas pela solidificação da lava.
Pensando bem nos conceitos básicos da geologia, a gente pode começar discutindo sobre as placas tectônicas, né? Em uma definição mais conceitual, as placas tectônicas são segmentos litosféricos que se deslocam sobre a astenosfera, interagindo ao longo do tempo entre si em um processo geodinâmico que origina montanhas e bacias sedimentares, gerando ainda terremotos, magmatismo e outros eventos geológicos. Mas o que são exatamente essas placas tectônicas? Professor, eu já li várias vezes que as placas tectônicas podem ser comparadas com a casca de um ovo, por exemplo, que levou uma leve batidinha na pia da cozinha, e isso é verdade? E assim como a casca do ovo quebrada, formando um mosaico, as placas tectônicas também têm vários tamanhos e formas, certo? A gente tem um episódio sobre a tectônica de placas, mas para a gente começar a falar sobre o fundo oceânico, precisamos saber mais sobre isso. E aí, professor, elas se movimentam mesmo?
Então, Henrique, elas se movimentam. E é incrível que elas se movimentam taxa, numa velocidade que varia, né, de placa para placa, mas a gente pode fazer uma analogia com as taxas de crescimento das nossas unhas, né, que são mais ou menos centímetros por ano. Minha unha, ela é uma unha que cresce rápido, tem que cortar com frequência, então seria comparável aí uma taxa de alguns centímetros por ano de movimentação das placas que são mais rápidas. E essa analogia da Terra, não só da casca do ovo, como as placas tectônicas, mas da Terra como um todo, olhando isso e fazendo analogia com o ovo, ela é muito legal, mas um ovo cozido. Se a gente pega um ovo cozido com gema mole, então a nossa gema mole ela pode então, ser relacionada com o nosso núcleo interno. Bem no centro do núcleo, o núcleo interno ele é sólido, mas se a gente pensar nessa analogia geral do ovo cozido, fica legal com a gema mole sendo o núcleo externo e o manto sendo a parte da clara sólida, mas mole ao mesmo tempo, né? Com essa deformação plástica. Então o manto ele é plástico, né, com menor resistência à deformação do que a capinha, a nossa casca do ovo, que a hora mesmo quando a gente cozinha o ovo, quando a gente vai quebrar a casca do ovo para tirar ela, ela também forma essas várias pedacinhos de casca e tal, e a gente pode ter essa analogia. Então a casca com uma parte rígida, né, mais resistente à deformação, que seria comparável então à litosfera. E como a gente sabe que as placas se movimentam? A gente tem toda essa história que a gente já sabe hoje, que é um fato científico, que a América do Sul e a África estavam juntos, né? Mas a gente consegue medir a movimentação das placas com sistemas de posição geográficos, GPS, de bastante detalhe, que conseguem identificar essas movimentações de milímetros tal, ao longo dos anos. Então, sim, as placas tectônicas se mexem, né? E a gente consegue olhar a teoria da tectônica de placas como um todo, como um mosaico de placas na parte superficial do nosso globo, e essas placas, de vários tamanhos, como você disse, têm movimentação independente entre si.
Então, outro ponto importante, como o professor Vinícius mesmo explicou, é que essas placas elas não permanecem paradas, elas se movimentam pelo globo e no caminho elas vão se encontrando e desencontrando. E cabe aos geólogos investigarem isso, né? Essa é uma das partes que eu mais amo e gosto na geologia, esse trabalho de detetive, né? De investigador de processos que aconteceram há milhares, milhões e bilhões de anos. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, professor, também, é que uma das primeiras teorias que explica os movimentos das placas tectônicas é a teoria da deriva continental, né? Que é do alemão Alfred Wegener, no início do século XX. Quanto a essa teoria, professor, do que ela exatamente ela fala? Pode nos contar um pouco sobre esse contexto histórico da evolução desses estudos, desde Wegener até a teoria moderna da tectônica de placas?
Então, Henrique, essa pergunta ela é bastante interessante, porque ela percorre toda a evolução do conhecimento geológico como um todo, né? Então, o Alfred Wegener foi o primeiro cara a juntar vários registros geológicos numa teoria fundamental que é diferente da primeira teoria fundamental que regiria o planeta. As primeiras teorias, antes da teoria da deriva continental, elas pensavam que o mundo teria se formado como uma bola incandescente, né? Bastante quente, com magma, oceanos de magma, coisa desse tipo, e estaria resfriando desde a sua formação, né? Então, as teorias antes da deriva continental, elas eram baseadas na ideia de contração termal, que a Terra inteira ela estava se resfriando. Isso vem desde do século XVI, XVII, com os primeiros caras pensando na analogia da Terra como uma maçã enrugada, né, do Giordano Bruno, e depois o Descartes usa isso para fazer uma terra em camadas e tal. E depois, com a evolução da geologia, desde o Hutton, do Charles Lyell e toda essa turma toda, a gente chegou até uma teoria da contração termal um pouco mais organizada com os registros geológicos que a gente conseguia observar nos continentes. Mas essa teoria era uma teoria que não cabia muitas mudanças. Tinham duas linhas principais da teoria do geossinclinal, uma na Europa e uma nos Estados Unidos. E com os registros na Europa, pensava-se então que o oceano poderia virar continente e o continente poderia virar oceano. E a turma dos Estados Unidos pensava numa coisa mais permanente. Então que o oceano nascia oceano e seria oceano para sempre, o continente do mesmo jeito. E a partir do início do século XX, a ciência como um todo observou várias descobertas importantíssimas, né? Uma delas é a da radioatividade, né? Então, descobriu-se elementos radiogênicos que se quebravam, né? Se decaíam em outros elementos e geravam uma quantidade de energia importante, né? E viu-se que esses elementos estavam nos minerais dentro das rochas. Ou seja, se a gente tinha uma fonte de energia a mais nisso, não daria para a gente pensar numa Terra só resfriando. Essa Terra poderia estar resfriando, mas tinha fonte de energia além daquela fonte de energia primordial da formação da Terra. Então isso já acabou com o principal mecanismo da contenção termal. Outras descobertas também importantes, como a isostasia, quando começou a se medir gravidade ao longo da Terra, também começou a pensar que as ideias de pontos continentais, do Zuz e da turma do Gondwana Land, lá da Europa, então a gente não conseguiria mais ter essa permutabilidade entre oceano e continente. E aí, uma outra linha de descoberta científica também, aí mais para a parte da geologia, foi com o mapeamento geológico que observou-se então estruturas de deformação horizontal de centenas de quilômetros, o que a gente não conseguiria também colocar isso dentro da teoria da contração termal, né? Aí o Wegener foi brilhante, né? Porque ele conseguiu reunir todas essas evidências e começou a falar que os continentes se mexiam. E eles se mexiam e eles andavam na escala geológica, do tempo geológico, por cima de um substrato oceânico, na época que ele pensava, né? E depois do meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu é que teve um boom no conhecimento do fundo oceânico, onde surgiram então as ideias de espalhamento do fundo oceânico, focadas nas dorsais mesoceânicas, que a gente vai conversar mais para frente, né? E o que é legal desse boom todo é que teve uma hipótese, ela foi testada, né, cientificamente por métodos de paleomagnetismo, né? O padrão zebrado, se existia o espalhamento da dorsal mesoceânica, mesmo o espalhamento do fundo oceânico centrado na dorsal, considerando que existe nas rochas vulcânicas a mudança de polo do campo magnético, a gente deveria ver um padrão zebrado dessas dorsais, e esse padrão zebrado ele foi confirmado, o que deu, então, base científica para essa hipótese. Então, no geral, né, a diferença do continental drift para a teoria das placas tectônicas é, então, a organização das zonas de formação de litosfera nas cadeias mesoceânicas, zonas de destruição e reciclagem da litosfera nas zonas de subducção e zonas de conservação de litosfera, onde o movimento é lateral, nos limites transformados.
Muito obrigado, professor, pela contextualização histórica. Ela é sempre muito importante para a gente conseguir entender toda a evolução, né? Agora vamos seguir em frente, então, com a nossa aventura e falar sobre as dorsais mesoceânicas, Kuluka.
Uma das estruturas geológicas, né, relacionada aos limites dessas placas que o Henrique e o Vinícius estavam conversando, são as dorsais oceânicas, né? As dorsais são basicamente montanhas submarinas que se formam nos ambientes de expansão do fundo oceânico. Então, na atual configuração do nosso planeta, nós temos aproximadamente 60 mil quilômetros de extensão de dorsais submersas em nossos oceanos. Professor, a gente queria te perguntar como que as estruturas se formam e qual o mecanismo responsável pela formação dessas estruturas.
Maravilha, Luca. Então, as cadeias mesoceânicas, elas foram identificadas por vários mapeamentos do fundo oceânico na Guerra Fria, principalmente, buscando os navios, principalmente dos Estados Unidos e tal, buscando submarinos russos e coisas desse tipo, né? E aí foi mapeado que no meio do Oceano Atlântico, por exemplo, no Pacífico, tem essa cadeia de montanha gigantesca, né? E essa cadeia de montanha, então, ela marca para a gente as zonas de formação da litosfera, de litosfera oceânica. Então, bem na cadeia mesoceânica, a gente tem formação de litosfera hoje, de idade zero. Então, a formação dela está diretamente relacionada à geração de um oceano. E o oceano ele se gera quando a gente quebra uma massa continental. Então, quebra dessa massa continental, da placa tectônica, gera então a formação de um centro de espalhamento oceânico e formação de litosfera oceânica. Como a gente faz para quebrar um continente ou quebrar uma placa tectônica? A gente tem que estirar ela. Então, a gente afina essa litosfera, né, e abaixo da litosfera a gente sabe que tem uma camada com resistência à deformação baixa, né, que ela flui mais facilmente, que chama astenosfera. Quando a gente estira essa litosfera, então, quando a gente afina isso, até o momento que a gente rompe a litosfera inteira, então a astenosfera chega à superfície e começa a gerar, então, essa nossa nova litosfera. Litosfera que a gente pode relacionar diretamente com placa tectônica também, certo? Então, o que eu queria colocar aqui rapidamente, só para não alongar muito, é que as forças tectônicas, né, elas, naquele início da teoria tectônica de placas, pensava-se em células de convecção mexendo essas placas tectônicas. E hoje o que a gente sabe é que as principais forças tectônicas que movimentam esse mosaico de placas tectônicas são as forças gravitacionais. E a gente tem duas como principais: o puxão da placa, que a gente chama em inglês de slab pull, ou o empurrão da cadeia, que a gente chama em inglês de ridge push. Então esse empurrão da cadeia, que a gente está falando aqui de dor oceânica, é o que mantém essa estrutura ativa, gerando mais litosfera, gerando mais crosta e litosfera. E esse empurrão da cadeia, ele é formado por um gradiente lateral de pressão, né, litostática na parte da dorsal mesoceânica e hidrostática onde está com água, né? Então a gente tem mais pressão na cadeia de montanha e no lado onde tem água do mar, a pressão é menor. Então esse gradiente que empurra a placa inteira lateralmente, perpendicular ao eixo da dorsal, certo? E isso que favorece, então, a subida da astenosfera, funde mais material, gera crosta e assim sucessivamente.
Uma outra curiosidade é que mais de 60% das rochas ígneas que se formam hoje têm origem nessas dorsais. O volume anual é de aproximadamente 20 quilômetros cúbicos, né? Uma piscina olímpica tem aí 2,5 quilômetros cúbicos de volume. Isso dá um volume de 8 piscinas olímpicas por ano, né, de magma gerado nessas dorsais. Parece pouco, mas imagina isso ao longo do tempo geológico. Em 1 milhão de anos, seriam aí 8 milhões de piscinas olímpicas. É um volume de aproximadamente 20 milhões de quilômetros cúbicos de rochas ígneas formadas em dorsais.
Agora, vamos bater um papo sobre os hotspots, ou pontos quentes. Primeiro, o que são hotspots? Como funciona essa brincadeira? Na verdade, o nome em si é um belo spoiler. Isso porque realmente são pontos anormalmente quentes sobre a crosta da Terra. Professor, sabemos que os hotspots são uma manifestação crustal de uma anomalia térmica chamada de pluma mantélica, que tem origem no limite manto-núcleo, certo? Mas e do ponto de vista genético? O que sabemos sobre a origem das plumas? A ciência consegue explicar o porquê das plumas se formarem? Há consenso entre os cientistas? E existe uma estimativa da duração desses eventos relacionados a plumas mantélicas?
Olha, meu caro Bruno, esse é um tema bastante quente, se vocês me permitem um trocadilho ruim desses. O tema pluma mantélica como um todo, ele já é tido desde o início da tectônica de placas como um processo que não está vinculado com a tectônica de placas. E a discussão maior é uma discussão até filosófica de processos, o que comanda, se são os processos da litosfera para baixo, top-down, né, que a gente chama, ou o que manda mesmo toda a dinâmica da Terra seriam os processos que vêm dessa interface manto-núcleo, bottom-up, né, e controlaria então toda a dinâmica das placas tectônicas. Eu acho que são dois membros finais, né, esse top-down e bottom-up, e que, na verdade, é uma mistura. Mas a questão de você ter a origem no limite núcleo-manto de todos os hotspots é bastante controverso, e os hotspots, um dos hotspots mais importantes do planeta hoje, que é o Yosemite e o hotspot da Islândia, eles não têm uma raiz profunda lá na interface manto-núcleo, né? Então, isso não é consenso, né? Mas uma parte boa dos hotspots que a gente conhece, principalmente alguns na África e os dos Pacíficos, tem, na verdade, evidências que estão enraizados nesse limite núcleo-manto, e eles estão enraizados numa estrutura bem importante, né, que são chamadas das Large Low Shear Velocity Provinces, que são as províncias grandes províncias de velocidades de ondas cisalhantes baixas, de baixa velocidade de ondas cisalhantes. Então, só para lembrar a turma que está nos ouvindo, que esse limite núcleo-manto aqui é aproximadamente 2.900 quilômetros em profundidade, né? E o que que controla essa... O que que, na verdade, forma? Como formam essas províncias, né, de velocidades baixas? A gente não sabe. Existem algumas hipóteses, e algumas hipóteses elas relacionam com material vindo da superfície. Então, com a dinâmica que a gente chama até as zonas de cemitério de slabs, cemitérios de litosferas que subductam e chegam até esse limite manto-núcleo. Então, de novo, parte desses hotspots são explicados, então, com a beiradinha dessas províncias, grandes províncias de baixa velocidade sísmica. Um deles é um desses hotspots, na beirada dessas anomalias geofísicas, é o Havaí, certo? E a gênese desse magmatismo é a fusão de manto profundo, e para os hotspots que têm geração na base da litosfera e tal, é a fusão dessas zonas. E a duração disso, existem pesquisadores que dizem que essa área de baixa velocidade embaixo da África, ela está ali há pelo menos centenas de milhões de anos, certo? Gerando hotspots na sua beiradinha. E o hotspot do Havaí, por exemplo, ele está há dezenas de milhões de anos, relativamente fixo. Ela muda um pouquinho, mas está relativamente fixo.
Legal, professor. Obrigado. Mais algumas curiosidades. Atualmente, aproximadamente 5% dos vulcões existentes no planeta, eles estão relacionados a hotspots. São conhecidos aproximadamente 50 hotspots no planeta Terra, entre os hotspots oceânicos ou continentais. Apesar dessa relativa pequena quantidade, as plumas têm um importante papel na dinâmica mantérica terrestre. As plumas podem ser responsáveis por até 10% da energia emitida pela Terra.
Estamos chegando ao final de mais um programa, turma. E com ele, chegamos também às nossas indicações. Queremos recomendar para vocês dois vídeos no YouTube. O primeiro, com o título Placas Tectônicas, o que são, como se move, organizado pelo grupo Minuto da Terra, explica as placas tectônicas de uma forma bem didática e ilustrativa. E o segundo, com o título Hotspot e a formação de ilhas, para vocês terem uma visualização melhor do que a gente conversou sobre hotspots.
Professor Vinícius, de novo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer te receber aqui no nosso projeto. Eu espero que você também tenha gostado da experiência. E agora, para finalizar, você quer indicar algum material, por exemplo, algum vídeo, documentário para os nossos ouvintes? Pode ficar à vontade.
Maravilha, turma. Eu que agradeço essa experiência aqui, que é uma experiência única, na verdade. Vocês devem ter aprendido bastante com essa pesquisa. Eu fico muito contente de ver esse resultado aqui. Fiquei muito feliz de participar, dá até um nervosinho mesmo, né? Que a gente não está falando no rádio aqui. Eu fiz programa de rádio em Piraju quando era moleque, mas falando sobre geologia aqui não é fácil, não. Vocês estão de parabéns, foram muito bem. E eu queria, sim, indicar... Eu ouvi no primeiro episódio, já vocês indicaram o WebGeology, que é uma plataforma didática de conteúdo de geologia, que tem traduzido para várias línguas, inclusive para o português do Brasil. E o que eu queria indicar é o vídeo, as animações específicas do tema A Dinâmica do Manto e a Tectônica de Placas. E aí tem um livro que é muito legal, da professora Naomi Oreskes, que é uma geocientista e historiadora, que chama The Rejection of Continental Drift, que é a rejeição da teoria da deriva continental, que é de 1999. Esse livro é um livro super legal, ele é um pouquinho extenso, tal, mas é uma pesquisa bem aprofundada sobre a filosofia também dessa mudança de paradigma, desde das teorias iniciais, pioneiras, passando pela teoria do geociclinal e tal, e fazendo uma análise histórica do porquê que a teoria continental drift, deriva continental do Wegener, foi rejeitada pela comunidade. Para quem não quiser ler o Catatau inteiro, tem paper dela também, um artigo da Naomi, de 88, na Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, que tem o mesmo nome, que ela é um resuminho, na verdade eu acho que é um paper antes dela decidir escrever o livro depois, né? E aí, sobre essa discussão da origem dos hotspots, tem um paper curto na Science Perspectives, do professor Donald De Paolo e o Michael Manga. Então, esse paper é um paper que eles discutem se os hotspots têm raiz no manto profundo ou não. Então, o nome do artigo chama Deep Origin of Hotspots, The Mantle Plume Model, de 2003.
Curiosidades que eu comentei durante o episódio foram retiradas do livro Plate Tectonics, Continental Drift and Mountain Building, de Wolfgang Frisch, Martin Meschid e Ronald Blakey, lançado em 2011 pela editora Springer.
Aproveitando aqui o espaço para recomendar também a palestra do professor Vinícius, organizada pela Sociedade Brasileira de Geologia. A palestra está disponível no YouTube e o título é Orogênese e Tectônica, da Mudança de Paradigmas às Novas Perspectivas. Nela, o professor apresenta uma completa revisão, desde os primeiros estudos sobre a dinâmica crustal até as atuais fronteiras do conhecimento nessa área. Essas e outras recomendações estão no nosso material complementar que vocês podem acessar no endereço magmacast.wordpress.com.
O Raul Arquaz é o principal responsável por manter a nossa página do WordPress. Valeu, meu parceiro! Lembrando que todas as etapas do projeto foram executadas pelos próprios alunos e alunas, sob a supervisão atenta da equipe. Não esqueçam que na nossa página, além do material complementar de todos os episódios, material complementar a essa pesquisa que os alunos realizaram, né? Tem também uma área para vocês enviarem feedbacks, sugestões, reflexões, propostas de temas. Tem também o nosso perfil do Instagram, que é @magma_cast. Seguindo ele, vocês vão ficar por dentro de todas as nossas estreias, que pretendemos que ocorram sempre às terças-feiras.
Também queremos deixar nossos sinceros agradecimentos à instituição de ensino Unicamp e a todos envolvidos na disciplina de Petrografia e Petrologia Ígnea, por nos proporcionar a realização desse podcast.
Então, obrigado, professor Vinícius, em nome de toda a equipe, os alunos, a professora Carolina também. Valeu,
muito
a
obrigado,
força,
professor.
Valeu. Valeu mesmo. Valeu. Os ouvintes que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.